passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das mais importantes espécies de árvores nativas do Brasil. A espécie de hoje é a árvore que é considerada símbolo do Cerrado e da cultura goiana, o pequi. Os seus frutos são muito utilizados pelas populações das regiões onde ele ocorre. Da polpa do fruto pode-se extrair um óleo chamado de azeite de pequi. Os frutos são consumidos cozidos, puros ou com arroz e frango, a famosa galinhada, prato típico da culinária do Cerrado. O caroço do fruto tem muitos espinhos e por isso é necessário roer a polpa com muito cuidado para não ferir a boca. O sabor e o aroma dos frutos são muito marcantes. O pequi gera sensações antagônicas. Tem gente que adora e há quem deteste o cheiro forte e característico dos frutos maduros. A polpa do pequi tem propriedades alimentícias e medicinais e a sua madeira é também de muita utilidade. Nos últimos anos, com o avanço da fronteira agrícola sobre o Cerrado e o consequente desmatamento de extensas áreas, o pequizeiro começou a entrar na lista das árvores ameaçadas de extinção. Além disso, é difícil produzir uma muda de pequi. Alguns pesquisadores desenvolveram métodos diferentes para conseguir uma taxa mais alta de germinação das sementes do pequi. Um dos métodos desenvolvidos é o uso do ácido giberélico, que é um hormônio de crescimento. Acontece que esse hormônio é caro e difícil de ser encontrado, mas há quem sustente que a utilização do ácido giberélico pouco altera a germinação das sementes de pequi. É o caso do professor aposentado da Universidade Federal de Goiás, Roberto Torres, garante que ele tem uma forma mais simples e barata para induzir a germinação das sementes de pequi.
O que acontece com o pequi é o seguinte: o pequi apresenta dois tipos de dormência. Uma dormência inerente à polpa e uma dormência inerente aos espinhos. Essa dormência é inerente ao espinho, na qual é usado o ácido giberélico. Agora, quanto à dormência da polpa, o que a gente faz? Você coleta os frutos. Sim. Já maduros, né?
No chão, né?
No chão, de preferência. Esse material deve ser juntado, colocado à sombra, lugar aberto.
Mas retira os frutos daquela casca verde?
Não, com a casca verde. E deixa aquilo apodrecer. Aquilo é a fermentação da casca. Se for numa região muito seca, e coisa jogar uma aguinha, a hora que aquilo fermentou, que a casca está toda preta, e aí sim você descasca.
Remove essa polpa?
Remove toda essa polpa, tá, até chegar à beira dos espinhos. Sim. Aí você lava muito bem lavado em água corrente essas sementes, para que todo aquele resto de polpa que tiver sair na água. Põe essas sementes para secar e posteriormente você coloca para germinar. Com isso, você vai fazer com que o pequi comece a germinar com 28 dias. De 20 dias em diante, você já começa a ter essa germinação, o que não justifica você usar o ácido giberélico.
Já a pesquisadora Elaine Botelho Pereira, da Secretaria de Agricultura de Goiás, e seu marido Ailton Pereira, da Embrapa, que pesquisam as frutas do Cerrado, usavam o ácido giberélico para induzir a germinação. Agora, eles descobriram uma forma mais simples de germinar a semente.
Tem que ter muito cuidado, porque a pessoa que, se não for perito, ela machuca a amêndoa. Mas bem ali naquele hilo da semente, aquele umbiguinho da semente, ali tem uma tampinha. Aquela tampinha que impede a água de chegar na amêndoa para iniciar o processo de germinação. Sim. E agora nós descobrimos um jeito de quebrar aquela tampinha. Quando a gente quebra aquela tampinha, a água entra mais facilmente dentro da amêndoa e melhora muito a germinação.
Outro problema do pequi é que uma muda produzida a partir da semente pode demorar de 10 a 15 anos para dar frutos. Por isso, Ailton Pereira, da Embrapa de Goiânia, desenvolveu a técnica da enxertia para as mudas de pequi. O primeiro passo é produzir a muda.
Ele coloca a semente por cima da sementeira e cobre com uma camada de vermiculita ou de pó de serra curtido. Pode ser areia também. Só que a pó de serra curtido ou a vermiculita conservam melhor a umidade. A partir de 3 semanas já começa a germinar. Então, à medida que as plantinhas vão surgindo no canteiro, a gente vai removendo e passando direto para um saco plástico. O aconselhável, como a muda dessas espécies aqui do Cerrado, a gente normalmente faz numa estação para plantar na outra estação chuvosa, leva bastante tempo e requer um recipiente maior. Ele vai pegar em torno de 4 litros de terra.
Tá, e qual é a mistura que a gente usa aí para encher esse saquinho?
Nós já fizemos pesquisas a respeito de substrato e adubação para mudas de piqui aqui na Embrapa e constatamos que somente o esterco bovino curtido é suficiente para produzir uma boa muda. E a proporção é em torno de 20 a 30% do volume de terra, a gente adiciona em forma de esterco de gado curtido, né? Tem que ser um esterco bem curtido. 2 a 3 litros de esterco para cada 10 litros de terra, né?
Tá.
Essa é a proporção. Com esse procedimento aí, no início da estação chuvosa seguinte, já dá para plantar essa muda no campo, caso a pessoa queira plantar essa muda proveniente de semente. E se ela se interessar por fazer a enxertia com um outro piquizeiro de boa qualidade, também seria a hora. Então,
sim,
a gente faz essa muda em torno de dezembro, janeiro, né, no começo do ano. Lá para outubro já dá para enxertar essas mudas. A enxertia a gente utiliza como um método de clonagem. Aliás, a clonagem em plantas é uma coisa bastante conhecida há muito tempo. Quando o agricultor propaga, multiplica a mandioca, a cana, através dos toletes, ele está fazendo clonagem. Ela pode ser feita por enxertia, por enraizamento de estaca e por outros métodos mais modernos. O objetivo dessa enxertia é garantir que a parte enxertada que a gente vai colocar seja um material de alta qualidade. Digamos assim que o produtor tenha lá na fazenda dele um piquizeiro excelente. Se ele multiplicar esse piquizeiro por semente, ele não vai ter garantia nenhuma de que vai sair um piquizeiro tão bom quanto aquele que ele tem. Mas se ele fizer uma mudinha e pegar desse piquizeiro bom um raminho e enxertar nessa muda, a muda que surgir desse ramo enxertado vai ser um piquizeiro idêntico aquela planta mãe de onde ele retirou o ramo. Então essa é a vantagem. O diâmetro mínimo do porta-enxerto ou da muda tem que ser a partir de a grossura de um lápis, mais ou menos. Então, digamos que ela já tem uma muda nesse ponto ou mais grossa. Nessa muda, a gente vai lá no caule e retira uma janelinha da casca dessa muda.
Janelinha... Corta um pedacinho da casca lá do tronquinho da muda.
Isso, essa janela ela vai ter assim pelo menos 0,5 centímetro de largura e uns 2 a 3 centímetros de altura. Então retira-se essa janela. Aí a gente vai lá naquele piquezeiro bom e vai num ramo lá e tira uma placa semelhante a essa, só que contendo uma borbulha no centro, ou uma gema, né? Só para ela ter uma ideia, no pé de cada folha tem uma gema, e essa gema desenvolve e regenera uma planta igualzinha à planta de onde ela foi retirada. Então ela vai retirar uma janela de um ramo dessa planta que ela escolheu como boa, né?
A pontinha do galho lá.
Isso. E coloca essa plaquinha, que é o formato de uma janelinha, no local da janela em que ela retirou lá na muda. Em seguida, ela amarra com uma fita plástica transparente, bem apertado, né? E essa fita plástica, ela tem a função de dar aderência entre as partes, para permitir que elas colem, e também para isolar a área. A enxertia nada mais é do que um procedimento cirúrgico. Então, feita a enxertia, é só esperar aí 4 semanas. Depois de 4 semanas, a gente remove aquela fita que amarrou o enxerto, e se a placa que nós colocamos lá, a janelinha nova, permanecer verde, a gente passa levemente a unha ou a ponta do canivete, a gente verifica. Se ela estiver viva, aí a gente pode cortar a muda cerca de uns 4 dedos acima do local do enxerto. Seria em torno de 8 a 10 centímetros acima do local do enxerto. Aí, quando a gente corta essa muda, aí o enxerto brota. Se não cortar, o enxerto não brota, ele fica lá dormindo. Então esse é o procedimento de se fazer uma muda enxertada, assim, a grosso modo, né?
Essa muda, em pouco tempo, ela vai produzir piqui.
É, uma vantagem da enxertia é essa, que a gente retirando um material, uma borbulha, né, uma gema, lá de uma planta adulta, quando esse enxerto pega e brota, ele já sai com característica de planta adulta. Então você tem o florescimento no ano seguinte, ou no máximo em 2, 3 anos, você tem uma muda frutificando. Enquanto que a de semente vai levar aí de 5, às vezes até 15 anos para frutificar.
Esse foi o pesquisador Ailton Pereira, da unidade da Embrapa em Goiânia, especialista em frutas do Cerrado. Ele nos explicou a técnica de enxertia das mudas de pequi. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção, Rádio Senado.